Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus Cristo. Nós terminamos a análise na exposição de Abacuque com os versículos, mas continuamos a exposição em Abacuque. O tema da nossa exposição durante esses meses é quando o agir de Deus parece não fazer sentido. Quando o agir de Deus parece não fazer sentido, a nossa fé é desafiada. Não é Deus ou o caráter de Deus que é desafiado, mas a nossa fé é desafiada. E como isso muitas vezes causa muitas confusões, depois de termos analisado todos os versículos em Abacuque, nós ainda estamos dando atenção a três reações ao problema do mal a partir de Abacuque. O que as palavras do profeta representaram e como impactaram os seus dias, mas o que a palavra revelada de Deus continuou impactando séculos depois dos dias de Abacuque. Primeira reação do ponto de vista da pessoa de Deus é a que nós, desde a semana passada, estamos olhando e hoje vamos fazer mais uma vez. Mas também queremos olhar uma reação ao problema do mal do ponto de vista da responsabilidade humana. E se Deus permitir, faremos isso na próxima semana. E aí depois ainda mais uma reação do ponto de vista do sofrimento. É importante que a gente entenda que em uma única mensagem não dá para abordar todos os assuntos relacionados a isso, mas eles estão muito ligados. E o meu interesse não é acadêmico. Não quero te dar simplesmente posicionamentos doutrinários, mas o meu interesse principal é pastoral. Te ajudar a se aproximar de Deus, conhecê-lo mais, acalmar o seu coração quando você não tem todas as respostas que gostaria de ter, quando precisa lidar com o mal no mundo, quando precisa lidar com o sofrimento. E quando precisa entender a sua responsabilidade diante de tudo aquilo que vai acontecendo também. Então eu quero orar mais uma vez, entregar mais uma vez nossas vidas ao Senhor e então voltarmos para o texto de Abacuque e a partir dele olharmos outros textos. Curve a sua cabeça. Senhor, tua palavra em Abacuque tem nos trazido temor e tremor. As crises, as resoluções do profeta nos trouxe até aqui oportunidades reais para conhecermos a Ti. Mas também é verdade, Senhor, que esse texto tem nos provocado um interesse em saber mais de Ti. Há uma complexidade em nossa mente acerca da Sua atuação neste mundo mau. Essas questões não só nos desafiam no entendimento, mas desafiam a nossa fé, a nossa confiança. Tantas vezes roubam a nossa paz. Por isso pedimos que, através da Tua palavra, o nosso entendimento seja aumentado quanto à Sua verdade. E o nosso coração acalmado diante da Tua vontade, como acabamos de cantar. Pai, continua nos edificando através do Teu Espírito. Nos fortaleça numa fé inabalável a Ti. Revela-te a nós neste momento. Mas eu quero aproveitar e orar por nossas crianças que também receberão a palavra, para que elas possam conhecer o Senhor e crescerem sabendo que o Senhor é um Deus único e verdadeiro. E que Jesus Cristo é o Salvador de suas almas. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós voltamos para Abacuque, há algumas perguntas que nós fazemos ao texto por causa do diálogo que Abacuque teve com Deus. E uma delas é: por que Deus permite que seus filhos contemplem o mal? Abacuque vai a Deus e diz a ele: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. E a gente ouve aquele homem de Deus falar com o Senhor e a gente pergunta, por que Deus permite que isso aconteça com um filho dele? Uma outra pergunta que nós fazemos quando lemos o diálogo de Abacuque com Deus é por que Deus decide usar o mal para realizar os seus propósitos? A resposta de Deus para Abacuque no capítulo 1, no versículo 5 e 6, olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Eu, o soberano Deus, estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Você ouve a resposta de Deus e fica mais confuso ainda. Porque Deus decide usar o mal para realizar os seus propósitos. Há uma outra pergunta que depois de analisarmos o texto de Abacuque, que também podemos fazer. Como pode um Deus, sendo santo e puro, permitir o mal? Depois daquela primeira resposta, Abacuque volta a Deus. E quando ele volta ao Senhor, ele não questiona o caráter de Deus, apesar de estar lidando com o fato de Deus decidir usar o mal para realizar os seus propósitos. Ele diz, Senhor, Tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Abacuque lidando com as questões que envolvem o mal e o problema do mal no mundo. Ele diz, o Senhor é santo e eu não tenho dúvidas disso. Mas como pode o Senhor tolerar o perverso sendo santo? Como os teus olhos sendo puros pode lidar com tudo isso? Como vimos na semana passada, há três proposições importantes quando lidamos com esse assunto. A primeira delas é que Deus é onipotente. Ele está acima de todas as coisas. E não há nada na criação mais poderoso do que Deus. Não há nada do que existe no céu, na terra, no universo, em qualquer lugar mais poderoso do que Deus. Uma segunda proposição é que Ele não somente é onipotente, mas Ele é totalmente bom. Ele nunca fará algo mal que prejudique alguém do ponto de vista da bondade de Deus. Ele é totalmente bom. Mas a terceira proposição é que o mal existe. O mal existe. Você não pode negar a onipotência de Deus. Você não pode negar a bondade de Deus. Como você também não pode negar a existência do mal. E o que isso resulta na mente humana? Alguns vão alegar que essas proposições são divergentes, são contraditórias. Se uma existe, a outra não pode existir. Se Deus é onipotente, o mal não pode existir. Se Deus é bom, o mal não pode existir. Mas como vimos na semana passada, apesar de muitos terem dificuldade com essas proposições, não há contradição em Deus ser totalmente bom e onipotente e o mal existir. Isso não é contraditório na lógica, nem na teologia. Não há inconsistência se o mal ainda existe, sendo Deus poderoso para lidar com ele. Mas temos que concordar de que é complexo essas questões, que são complexas. Há uma complexidade quando eu penso num Deus totalmente bom e tem que enfrentar o mal no mundo. Há uma complexidade quando eu afirmo que Deus é santo, tendo acabado de ouvir que ele traria os caldeus contra o seu povo. Eu tenho que admitir que não é simples explicar estas questões. Então, se como vimos na semana passada, se nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo invalidam a revelação ou o caráter de Deus, também podemos afirmar hoje, a partir do diálogo de Abacuque com Deus, que nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo invalidam o plano soberano de Deus. É possível fazer essa afirmação. Mas quando afirmamos que o plano soberano de Deus, como acabamos de cantar, continua sendo cumprido e realizado, isso não significa que não haja problemas a serem respondidos, que não haja equações, situações problemáticas da nossa ótica, da nossa perspectiva. Quando lemos textos como esse de Abacuque, quando levantamos questões como essas, uma das perguntas que nós fazemos é como lidar com Deus, então? Lembra? Quando eu não entendo o que Deus está fazendo, a minha fé é desafiada. E se ela está sendo desafiada, eu pergunto como eu lido com Deus diante dessas questões. Uma primeira equação desse problema é que na pergunta por que Deus permite que seus filhos contemplem o mal, a resposta de Deus não indica permissão, mas determinação. E isso me gera muito conflito. No versículo 2, Abacuque diz, até quando eu clamarei por socorro sem que o Senhor me ouça? Até quando eu gritarei a ti violência sem que o Senhor traga a salvação? E lá no verso 5, o Senhor ouvindo o grito de clamor de Abacuque, ele responde a ele, mas ele não responde a ele. Olha, você vai perceber como o curso da história se dará. Ele não responde a ele, fica esperando, porque vai que de repente sopra um novo vento e a história então vai caminhar naquela direção que o vento soprar. Não é isso que Deus responde. Deus diz para ele, eu estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa. Eles são violentos. Eu estou fazendo isso. Eu não estou permitindo que isso aconteça. Eu estou determinando que isso aconteça. Eu não estou sentado numa arquibancada assistindo o jogo. Essa ideia, para nós, seres humanos, é indigesta. Completamente indigesta. Por isso a nossa fé é desafiada. Por isso a nossa fé é desafiada. Nessa equação, afirmar que Deus somente permite o mal não responde à equação. Porque se você optar por esse tipo de resposta, você tem que concordar que essa resposta em si de que Deus simplesmente permite o mal não o inocenta. Se a ideia de dar essa resposta é inocentar a Deus, acreditar que ele permite não o inocenta, já que ele é todo poderoso. Uma das tentativas de resposta à ação de Deus quanto ao problema do mal é chamada de permissivismo. Dentre as tantas ofertas de respostas a isso, há uma chamada permissivismo, e basicamente ela afirma que Deus não criou, nem decretou o mal. Ele apenas o permite, respeitando o livre-arbítrio de suas criaturas. Desse tipo de ideia que surgiu a teologias falsas como o deísmo. E outras, de que Deus criou todas as coisas, deu corda e largou. Trata-se de uma tentativa honesta de inocentar Deus de uma acusação de crueldade ou de injustiça. A questão é que afirmar que Deus somente permite o mal afeta a doutrina bíblica sobre a soberania de Deus. A frase "Deus respeita o livre-arbítrio de suas criaturas", ela é problemática em si. Porque as pessoas sequer concordam sobre o que é livre-arbítrio. Será que Deus respeita como as pessoas estão dizendo que Ele respeita? O que significa Deus respeitar? Fica difícil olhar para a Bíblia e pensar que Deus fica passivo quando o homem decide fazer alguma coisa. Mas, novamente, eu tenho que dizer isso, que a complexidade do assunto não me faz achar que eu vou dar todas as respostas numa, duas ou três mensagens. Porque isso vem sendo debatido ao longo de milênios. Porque não é simples. Mas como o meu interesse é pastoral, a minha oração tem sido te ajudar a lidar com o mal no mundo e em você, com tudo que Deus nos dá e com a nossa fidelidade a Ele. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos respostas. E a principal resposta para esse problema é que Deus é soberano sobre todas as coisas, isto inclui o mal, mesmo que seja indigesto pensar assim. Porque só refletindo na afirmação, se Ele é soberano, significa que um ser soberano, ele tem que ser soberano sobre tudo. E se o mal existe, o mal está inserido no que é tudo. A partir de Abacuque, e saindo dele, olhando para a revelação bíblica no Antigo e Novo Testamento, quero citar vários textos aqui que nos ajudam a elucidar melhor isso. A vontade de Deus, nós encontramos na Bíblia sempre sendo explicada como predominante ante a vontade humana. O Salmo 33, versículos 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações. O Senhor frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. O homem pode estabelecer os seus planos, mas a vontade de Deus predomina. Provérbios 16, 9 diz a mesma coisa. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A vontade de Deus predomina ante a vontade humana. O profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias estava confrontando a ideia de que Judá queria, porque queria controlar todas as coisas e acreditava que eles detinham esse poder, enquanto o profeta está repreendendo o povo. Ele diz, Senhor, o futuro dessa nação não está nas mãos dela, mas nas mãos do Senhor. Se nós vamos para o Novo Testamento, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, Tiago diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ouçam vocês que fazem essas afirmações uma coisa: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ouçam vocês que dizem essas coisas, respondam, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Entendam uma coisa, em vez de viverem como se fossem soberanos, vivam em humildade como súditos e afirmem: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A vontade de quem predomina nestes textos que estamos lendo? É a do homem ou é a de Deus? Esses textos não dizem que nós não temos vontade. Esses textos não dizem que nós temos responsabilidade de tomar decisão. Mas esses textos dizem que Deus está acima das nossas escolhas e decisões como um soberano. Se nós voltamos para Abacuque, a primeira resposta de Deus para Abacuque é: vede entre as nações, Abacuque 1:5. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Não será o acaso, não será a sorte ou o azar. Os astros não determinarão o que vai acontecer amanhã, porque Deus não deu poder a astro nenhum interferir na vida ou personalidade de ninguém. Ele é soberano. A ideia de um Deus que respeita a vontade humana ou que não interfere no desejo do ser humano está equivocada e não pode ser sustentada pelas Escrituras. Deus não é passivo. Deus não é passivo. Uma segunda resposta a essa questão é que não somente a vontade de Deus predomina ante a vontade humana, mas que Deus é o agente ativo nos principais eventos onde encontramos o mal alterando o curso da história. Tanto o mal moral quanto o mal material. Deus não é passivo. Ele é um agente ativo. Deixa eu dar outros exemplos para vocês, além do que já vimos em Abacuque. Salmo 148, versículos 7 e 8. Louvem o Senhor vocês que estão na terra. Serpentes marinhas e todas as profundezas, louvem o Senhor. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais, louvem o Senhor. Todos estes cumprem o que Ele determina. Não vai cair uma gota de chuva sem que Deus queira. O mar não se elevará ou secará sem que Deus determine. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra. Em outros lugares, o salmista vai dizer que toda a criação vai proclamar a glória de Deus, porque Ele não só é o Criador, mas toda a criação está submissa a Deus. Vai ser assunto para a semana que vem, mas deixa eu dar uma palhinha disso aqui. Aí você diz assim: então Deus é o culpado pelas pessoas que morreram nas enchentes no Rio Grande do Sul. Deus construiu quantas casas no Rio Grande do Sul, na margem do rio? Ele é culpado por quê? Ele não construiu nenhuma casa onde era rio. Essa semana se lembrou novamente do ataque terrorista de 11 de setembro. Deus nem construiu as torres, nem o avião. Responsável foram aqueles terroristas. Mas aquele não foi um dia em que Deus estava de folga. Porque apesar da Bíblia usar o termo Deus descansa, a ideia do descansa no sétimo dia da criação é que ele interrompeu a obra que estava fazendo. Será que tem algum dia da semana que Deus dá uma dormidinha, uma cochilada? Tira uma siesta depois do almoço, nesses dias quentes? Manda fechar a lojinha, vamos dar uma dormidinha porque está muito calor? Será que isso existe? Louvem o Senhor. Ele está nesse controle. Lamentações 3, depois de 40 anos pregando e o povo rebelde contra Deus. E então Jeremias escreve um lamento por tudo aquilo que o povo já estava vivendo, por tudo aquilo que já tinha acontecido, por aquilo que Deus tinha dito a Abacuque se cumprido. Lamentações 3, 37 a 39, o profeta diz: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Deus não é passivo. O profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 6, quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Ele não é passivo, por mais que isso seja indigesto para nós. Isaías 45, 5 a 7, esse daqui arrepia. O profeta vem em nome do Senhor e diz ao povo: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ainda que não me conheces. Para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. As pessoas arrepiam quando lê esse versículo. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, mas eu preciso explicar que quando o texto bíblico vem dizendo que eu faço a paz e crio o mal aqui, ele está dizendo sobre a ação específica, histórica, pontual do que estava acontecendo em Israel naquele momento. Ele não está, nesse texto, falando sobre a origem do mal, antes da criação de todas as coisas. Mas desse mal que eles estavam experimentando, como Abacuque discutiu. Ainda assim, Deus disse: eu sou o Senhor, não há outro. Como os maniqueístas dizem, não há um Deus bom e um Deus mau. O mal não é um Deus. E como o diabo não é Deus, ele não é esse Deus do mal, ele é o representante dele. Nada foge do controle de Deus. Deixa eu te dar mais um exemplo no Novo Testamento. Senhor Jesus Cristo foi traído e passa a ser julgado. Em João capítulo 19, então, Jesus está diante de Pilatos. E antes de ler os versículos ali, só para você entender. Pensa num homem mau, violento, déspota, corrupto. Junta tudo isso e eleva a algumas potências. Pilatos era um homem extremamente mau, violento em todos os sentidos. Você vai chegar em algumas salas em Brasília e vai encontrar a foto de Pilatos em muitas das salas de nossos governantes, porque eles os têm como um modelo de corrupção e maldade. Pilatos era esse homem. Ele nunca admitiria que alguém sequer sugerisse não obedecê-lo ou ter mais autoridade do que ele. E ele ter que lidar com Jesus naquele momento era ruim, porque ele não estava lá para aquilo, ele estava só fazendo politicagem, só fazendo uns negócios de madrugada para levar o dinheiro do povo. E aí ele olha para Jesus e ele não queria ter que lidar com Jesus naquele dia. Não queria. Aí ele olha para Jesus, ele fez perguntas e Jesus não respondeu por causa de sua sabedoria, por causa de sua mansidão. Porque Jesus veio ao mundo para sofrer naquela cruz e ele não iria fugir da vontade de Deus. E Pilatos olha para Jesus com ira. Você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus, com sua sabedoria, com sua mansidão, com sua perfeição e com toda a autoridade messiânica, ele olha para aquele homem. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Você só está aqui falando comigo porque meu pai quis. Não é que ele permitiu. Porque o meu pai quis. Porque se ele não quisesse, você nem falaria comigo. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ele fala que Deus é soberano sobre aquilo que está acontecendo. Mas isso não tira a responsabilidade do traidor. Isso vai ser um assunto para a gente, principalmente semana que vem. O que nós estamos aqui pensando, queridos, é que Deus é o agente ativo nos principais eventos, onde encontramos o mal alterando o curso da história. A Bíblia fala disso. Deus não está só permitindo. Pense em alguns exemplos. Pensa no Éden. Deus somente permitiu a queda de Adão. Ele não sabia o que ia acontecer. A serpente se criou sozinha. A árvore se plantou sozinha. A ordem de não comer do fruto foi uma ideia de Adão e Eva? Não foi. Deus não apenas permitiu que aquilo acontecesse, ele estava ativamente agindo. Pensa no dilúvio. Deus só permitiu. Ele disse, eu farei, eu trarei chuva. E eu condenarei a humanidade por terem me abandonado e desprezado e blasfemado o meu nome. Eu destruirei os seres que não ouvirem. Por mais difícil que seja a gente pensar nisso. Quantas pessoas morreram no dilúvio? Que tipo de pessoas morreram? Só os maus no sentido prático de praticarem violência? Morreram crianças, bebês, recém-nascidos, que nem sabiam o que estava acontecendo, anciãos, pessoas de todas as idades. Lembra de Jó? Perde todos os seus filhos, noras, genros, netos, perde toda a sua riqueza e depois perde a própria saúde. E vai tentar lidar com isso e entra num conflito com os seus amigos até que Deus venha para lhe responder. E no final, Deus o restaura. Restaura sua saúde, restaura seu vigor, ele volta ao trabalho, recupera suas riquezas. E em Jó 42, terminando o texto bíblico, nos diz lá de uma nova festa. É assim que começou o livro e é assim que vai terminar o livro. Jó 42, no verso 11, nos conta de uma nova festa. E diz assim, todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Jó começa o seu texto dizendo que Satanás pediu permissão para Deus para atacá-lo. Ele poderia terminar dizendo que aquilo aconteceu porque Satanás fez. Mas quando ele está registrando aquilo, inspirado por Deus, eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor, e ele usa o nome da aliança, que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Quem feriu Jó? Claro que o diabo pediu, mas sem a permissão de Deus ele não teria feito nada. E não é simples pensar nisso. Claro que não é simples. Os apóstolos foram presos, soltaram eles e deram uma ordem: não falem desse Jesus. E eles dizem: como não falar de Jesus? E depois, reunidos com a igreja, eles vão orar. E nesse contexto do capítulo 4 de Atos, no versículo 27 e 28, diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Enquanto oravam, eles reconhecem a ação humana na condenação e crucificação. Mas dizem assim, verso 28 de Atos 4: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus determinou sobre o coração daquelas autoridades contra Jesus, porque ele enviou o seu filho ao mundo para morrer na cruz. A ideia de um Deus soberano que está acima das vontades e decisões humanas não é agradável àqueles que desejam ser senhores de suas vidas e governantes dominadores deste mundo. Eu entendo isso. Por que as pessoas rejeitam a ideia de existir um Deus soberano que tem uma vontade soberana sob a vontade humana? Porque o ser humano quer ser esse soberano. Ele quer ter o controle, quer que as coisas sejam somente do seu jeito. Eu entendo isso. No entanto, os filhos de Deus precisam amadurecer sua mentalidade teológica, sua concepção em relação à pessoa de Deus. Pois há coisas difíceis para lidar e complexas de se explicar. E se formos dominados pela mentalidade do mundo em que o homem está no centro de todas as coisas, a dificuldade só será maior de entender tudo isso. Se eu brigar para ser o rei do mundo e Deus só o meu servo, eu nunca vou entender essas questões. A dificuldade em aceitar a soberania de Deus tantas e tantas vezes vem muito mais pelo desejo do nosso coração de sermos Deus do que a própria explicação bíblica para isso. E aí, diante dessas realidades, alguém diz assim: pastor, se esse é o Deus da Bíblia, então eu não quero ele. E eu tenho uma má notícia para te dar, muito má. Não tem outro. Só existe um Deus dado entre os céus e a terra: Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe outro. A notícia é tão ruim que não existe outro, se você não gosta desse, é que além de não existir outro, a Bíblia não te dá uma lista, ela tenta escolher um outro. Porque ela diz que toda vez que alguém escolheu um outro, se deu muito mal. Porque se só existe um, todos os outros são falsos. Se Deus só permitisse as coisas acontecerem, pense comigo, isso inocentaria Deus? Claro que não. Então, essa ideia de que Deus permite, Deus permite, Deus permite, é claro que há uma boa intenção de se defender Deus. Mas se esse fosse o caminho certo para se pensar, nós ainda teríamos que admitir que mesmo se ele só permitisse, isso ainda não o inocentaria. Há uma equação difícil. Há respostas bíblicas claras, mas que humanamente falando são indigestas. Então, qual é a mensagem para nós hoje? Como podemos pensar e refletir e aprender com isso? Como Deus pode agir sem ser inocentado ou culpado? Quero dar três respostas para isso. Não são únicas, não são exclusivas. Há muito mais. Eu nem acho que são suficientes, mas eu espero que sejam necessárias para você se aproximar de Deus e continuar aprendendo dele sobre tudo isso. A primeira delas, Deus não precisa ser inocentado. A ideia de que, como seres humanos, nós temos que inocentar Deus não é encontrada na Bíblia. Qual texto bíblico nos indica que precisamos defender ou inocentar Deus? Nós criamos essa ideia de que Deus tem que ser inocentado porque ele é acusado, porque ele é negado, porque ele é blasfemado. Abacuque não tentou inocentar Deus em nenhum momento do seu texto. Os outros autores bíblicos também não fizeram isso. Enquanto estavam defendendo a fé, estavam defendendo a verdade. Mas nenhum deles tentou diminuir Deus, a sua soberania, a santidade ou justiça, porque os homens estavam com dificuldade de lidar com esses conceitos. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículos 20 a 24, enquanto está explicando o plano soberano de Deus sobre o mundo, ele começa o verso 20 de Romanos 9 perguntando: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E aí você ouve essas perguntas e diz: mas eu não gosto da ideia de um oleiro fazer um vaso para colocar rosas e um outro vaso para ser usado de lixo, por exemplo. Eu não gosto disso. A verdade, e eu não quero ser mal educado aqui, mas eu tenho que dizer desse jeito, a verdade não depende do que você gosta ou não gosta. Não depende do que a gente gosta ou não gosta. Verdade é verdade. Quem somos nós? Quem é o ser humano para questionar a Deus? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a sua destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, se Deus quis fazer desse jeito, quem somos nós para acusá-lo ou culpá-lo? Quem somos nós só porque não entendemos a justiça de Deus? A primeira resposta de como Deus pode agir sem ser inocentado ou culpado tem que fazer a gente entender que Deus não precisa ser inocentado. Ele não está num banco de réus. Os homens, seres humanos, podem colocar Deus num banco de réus todos os dias. Morreu alguém, Deus vai para o banco dos réus. A chuva forte veio e desabou em cima de uma casa, Deus vai para o banco dos réus. A corrupção do governo faz uma pessoa chegar no hospital e morrer porque não foi atendida, porque aquele dinheiro que deveria ser investido para cuidar das pessoas foi gasto com viagem para Disney. Deus vai para o banco dos réus. O homem pode colocar Deus no banco dos réus. Mas se ele é único e verdadeiro e soberano, você pode criar até os seus desenhos sobre isso. Mas Deus nunca se sentou no banco dos réus, porque ele é Deus. Eu posso construir essa ideia. Eu posso construir esse conceito. Mas ele é falso, porque Deus não está, nunca esteve e nunca estará no banco dos réus. Por isso ele não precisa ser inocentado. Uma segunda resposta do como Deus pode agir sem ser inocentado ou culpado é que deve-se atribuir o mal aos atos da providência de Deus. Mas ainda assim, negar que Deus é o causador do pecado e preservar a responsabilidade humana. E eu vou voltar a dizer o que eu estou dizendo desde a semana passada. Isso é complexo. Se alguém chega e diz assim, eu vou até mostrar um livro para vocês que foi audacioso o título que o autor deu para o livro, mas se alguém chega e diz, eu tenho todas as respostas para isso é soberba. Não tem todas as respostas. Ninguém nunca vai se satisfazer com todas as respostas. Como atribuir o mal aos atos da providência de um Deus soberano, mas ainda assim negar que ele é o causador do pecado e preservar a responsabilidade humana? Olha como Lucas descreve para a gente, em Lucas 22, 22, o ato do sacrifício de Jesus, o ato da traição de Jesus. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Há uma responsabilidade humana que não é eliminada porque Deus é soberano. Em Atos 2, voltando para a pregação de Pedro, versículo 22, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus não era passivo quando Jesus foi traído, preso, condenado e morto. Foi por propósito determinado por ele. Mas vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Deus é soberano, mas isso não elimina a responsabilidade humana. Vocês o mataram. Não dá para negar que Deus fixou o decreto, mas eu não posso dizer que ele é o autor do mal no sentido de que ele é culpado por praticar um pecado. Jacó Armínio concordou com João Calvino numa coisa interessante. Quando o Armínio escreve o seu livro Declaração de Sentimentos, na seção 2, o Armínio vai dizer assim: todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina, devendo ser, entretanto, empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Até o Armínio estava concordando com Calvino. Lembra que o neo-arminianismo que é um problema sério. Se o Armínio viesse hoje, ele dizia assim: eu nunca ensinei essas coisas. Estão usando o meu nome, mas eu nunca ensinei essas coisas. Como João Calvino faria a mesma coisa. João Calvino viesse hoje e falava assim: gente, para de usar o meu nome em vão. Eu nunca disse essas coisas todas. E o neocalvinismo é um problema sério também, em vários aspectos. A nossa dificuldade é como tomar essa cautela. As ações ativas de Deus a respeito do mal têm a ver com a sua providência. Mas ele não vai promover o mal no sentido de ser, ele vai colocar o pecado no seu coração para você fazer o que ele quer. Deus não fará isso. Se ele permitir, semana que vem, nós vamos olhar para um texto em Tiago. A terceira resposta de como Deus pode agir sem ser inocentado ou culpado: Deus, como soberano, está acima de qualquer lei humana. Ele não precisa ser inocentado. Ele age ativamente por sua providência. Mas, queridos, como soberano, ele está acima de qualquer lei humana. Cada vez que Deus é julgado pelo ser humano julga a Deus por qual lei? A sua própria. Ou ele vai dizer as leis que Deus criou. Mas sendo soberano, ele está acima de qualquer lei, porque a Bíblia diz que ele é o legislador, diferente de um legislador humano. Ele é aquele que criou todas as coisas e trouxe a verdade para essa criação. Ele não está sujeito a uma ética superior e independente, ele está acima disso. Não se pode acusá-lo de assassinato, porque você diz assim, nos 10 mandamentos diz, não matarás. Mas quem criou os 10 mandamentos? Ele está acima dos 10 mandamentos. Não matarás é uma lei vigente para nós. Mas eu não posso usar os 10 mandamentos para julgar Deus. Porque os 10 mandamentos foi dado ao homem, não foi dado a Deus. Deus, como soberano, está acima de qualquer lei humana. Abacuque, no capítulo 1, versículo 11, depois passam como vento e prosseguem, quando Deus vai falando da ação deles. Homens carregados de culpa, eu vou trazer os caldeus contra vocês. Eu vou repreendê-los e depois vou destruir os caldeus. Mas eles são culpados pela sua violência e pelo mal. Jó 1, 20 e 21, ao ouvir Jó, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração. Sabe o que ele acabou de ouvir? Seus 10 filhos de uma vez morreram numa tragédia. Nora, genros, netos. A notícia vem junto com a notícia de que toda a sua fazenda foi perdida de uma vez. E ele prova que o seu coração não estava no dinheiro, apesar dele ter muitas riquezas. Porque quando perde tudo isso, em humilhação ele rasgou o manto, raspou a cabeça, se prostrou o rosto em terra e adorou ao Senhor, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não culpou Deus. Ele não culpou Deus porque Deus está acima da lei. Ele não pode ser acusado de matar porque ele pode tirar a vida de quem ele quiser, a gente gostando ou não. Ele não pode ser acusado de roubar porque ele está acima da lei, pois tudo lhe pertence. E se ele tirar algo de alguém, isso não é o roubo que nós conhecemos. Gordon Clark, que foi o livro que eu mencionei, deu o título do livro, Deus e o Mal, o Problema Resolvido. Eu achei muito soberbo o título que ele deu para o livro, mas é um bom texto, é um bom texto. O Clark vai dizer assim, sendo santo, todos os atos de Deus, quando realizados por ele, devem ser considerados justos, motivando inclusive o louvor do seu povo. Quando, porém, ele usa instrumentos para realizar esses atos, estes instrumentos são culpáveis. E você fala, isso não é justo. Mas você fala isso porque você está julgando a partir do seu critério. E como ninguém vai até onde Deus está para entender tudo isso, o critério que nós usamos para dizer que não é justo está errado. Porque se é Deus fazendo, não só é justo, como é santo, como é bom. Como nós concluímos tudo isso? Ufa, pastor, pelo amor de Deus, está difícil. nós temos perguntas às quais Deus não tem preocupação em responder. Deus não está preocupado que alguém o acuse. Não está preocupado. Deus não vai perder o sono porque alguém está falando mal dele. Ele não vai precisar tomar um remedinho para acalmar, porque ele vai ficar ansioso. Vai que alguém pensa errado de mim. Porque ele é santo, perfeito, pleno. Nós temos muitas perguntas importantes, difíceis de responder. Mesmo quando não temos respostas a todas elas, Deus continua pleno, soberano, santo, justo. Sua justiça não pode ser limitada àquilo que nós entendemos por justiça dada para a criação. Sua justiça é muito mais elevada, porque não é só o que ele faz, mas é quem ele é. Deus é santo. Temos todas as respostas, porém, necessárias sobre a pessoa e a ação de um Deus santo que vence o mal a seu tempo. O que cabe a nós, queridos? Tudo que você e eu precisamos para conhecer realmente Deus está revelado. Seus conflitos sobre esse problema dizem muito mais sobre um coração perdido do que um Deus que te deixou. Porque ele próprio diz que se você tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, você vai passar por esse vale. Mas ele estará contigo. Ele estará contigo. Se você duvida disso, o problema não é Deus, o problema é você. A sua fé desafiada, ela não está te dando a resposta que deveria dar numa submissão à palavra de Deus. Você está querendo algo que Deus não vai te dar. Uma má teologia vitimiza o homem. Ele se sente um coitado e vai culpar Deus. Atribui a Deus um tipo de impotência e imperfeição que não é verdade. Deus é onipotente e Deus é santo. Uma má teologia não condiz com a revelação das Escrituras, muito menos com o caráter do Eterno. John Piper, num livro que foi traduzido recentemente para o português, chamado Providência, já na parte final do livro, ele vai dizer assim: há uma mentalidade bíblica que parece ter uma pressuposição inerente de que Deus, com justiça, santidade, bondade e sabedoria perfeitas, guia as escolhas boas e más de todos os humanos. Essa mentalidade, em geral, é estranha ao mundo moderno, mas é uma mentalidade bíblica. Deus guia com bondade, santidade, justiça, sabedoria perfeitas, as escolhas boas e más. A Bíblia mostra isso. Mas para o mundo moderno, parece que não faz sentido. O apóstolo Paulo nunca questionou isso. O apóstolo Pedro nunca questionou isso. Abacuque vai a Deus, mas não vai negar essa sabedoria dele. Ele continua e vai dizer assim: Deus, em sua sabedoria, bondade, santidade e justiça infinitas, sabe como governar as boas e más escolhas de todos os humanos, sem que ele mesmo peque, ou sem transformar as escolhas e preferências humanas em ações moralmente relevantes às de um robô. Deus sabe como faz. É isso que o Piper está dizendo nesse trecho. Deus sabe como faz. Desde o iluminismo, pensando na história mais recente, moderna, nós vemos o homem negando Deus no centro. E se colocando no centro. Quando ele faz isso, é claro que naquele momento da história, a igreja oficial havia se corrompido num ponto que se falava o nome de Deus o tempo inteiro, mas era blasfêmia. Não era o Deus verdadeiro, era o Deus produzido pela religião. Mas eles disseram: nós não queremos saber de como esse Deus governa o mundo. Nós temos uma ideia melhor. Depois de alguns séculos, a ideia melhor da humanidade de governar o mundo está funcionando? O homem superou Deus na forma de governar o mundo? O mundo está melhor? A humanidade está melhor? Há pouquíssimo tempo atrás, nós passamos meses inteiros enquanto tentaram nos trancafiar em casa, dizendo: depois de tudo isso, as pessoas serão melhores. Pensa só no Brasil, nos últimos 3 anos, depois da pandemia. O que melhorou no nosso país? Que ser humano melhorou no nosso país? Mas Deus, em sua sabedoria, bondade, santidade e justiça infinitas, sabe como governar tanto as boas quanto as más escolhas de todos os seres humanos. O que fazer diante disso tudo? Eu diria: tenha convicção sobre quem é Deus. Abacuque lida com isso. Abre o seu coração, expõe os seus pensamentos, mas ele em nenhum momento duvida do caráter de Deus. Nenhum momento ele duvidou do caráter de Deus. Ele entendeu que Deus controla até o mal, mesmo que não é contaminado por ele ou culpado pelos erros dos seres humanos. Como você pode saber que crê em Deus da forma correta, então? Eu acho que só há uma resposta para isso. Quando você está pronto para louvar o Senhor, ainda que o mal cresça, ainda que você esteja sofrendo, ainda que as injustiças continuem trazendo prejuízos imensos para a sua vida. Você pode saber que crê em Deus da forma correta por causa da sua adoração ao Senhor. Não foi assim que Abacuque terminou o seu texto? Ele não terminou com um resumo de todos os seus aprendizados acadêmicos, mas ele terminou com uma adoração ao Senhor. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor. Me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal do mundo invalidam o plano soberano de Deus. Mesmo quando não tivermos todas as respostas, ou quando as respostas que temos nos trazem grandes dificuldades, é a nossa fé que está sendo desafiada, e não Deus. Quando o agir de Deus parece não fazer sentido, não desafie quem Ele é, mas desafie o que você crê. Comece a lidar com isso de um pressuposto: Deus está certo e você está errado. Se você partir desse pressuposto que Deus nunca erra, mas você sempre, o caminho para encontrar Deus e a verdade vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Queria que você curvasse sua cabeça então. E orasse ao Senhor Deus. e compartilhasse com ele as suas dificuldades com um assunto como esse, mas junto com isso, orasse: Deus, aumenta a minha fé, minha fidelidade ao Senhor. Que o meu conhecimento da palavra me faça viver mais perto de Ti, com humildade. Que eu fale menos sobre aquilo que não entendo, para Te ouvir mais. Senhor soberano, engrandecido seja o Seu nome sobre toda a terra. Não há Deus como o Senhor. E porque não há Deus como o Senhor, quando pensamos em Ti, quando buscamos conhecê-lo, nós nos deparamos com limitações. Porque tantas e tantas vezes queremos julgá-lo com a mesma lei que somos julgados. Mas o Senhor está acima de qualquer lei. E ainda assim, é totalmente justo, totalmente bom, totalmente santo. Pai, o Senhor que conhece os nossos corações sabe que não é fácil ouvirmos mensagens como essas. Continua provocando a nossa fé para que a nossa fidelidade a Ti seja inabalável. Continua nos ajudando a remover ideias erradas, conceitos errados, crenças erradas. Purifica a nossa doutrina para que aquilo que cremos mova o nosso viver para a glória do Seu nome. Manifesta a Sua glória sobre nós. Queremos vê-lo e contemplá-lo. Tem misericórdia de nossas vidas, porque vivemos num mundo mau, mas temos uma viva esperança no Senhor. Obrigado por falar conosco nessa manhã. Em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que oramos. Amém.